He's got to hit these shots. We saw Fall in this spot before, the same spot, but with much more utility to work with. Here he comes once again. The first base is a trend. He's going to hit the ground there. It's Cole. Oh,
what?
A jumping double from Cole. What is there going on right now? How does he do this? Cole has saved Luminosity with the all play. Unthinkable scenes there on the B apartments. They needed a huge play, but that was something I'm never going to see ever again.
Alô, amantes do Counter-Strike, a 22ª edição do TheCast está começando. Eu sou o Rock Marques e eu uso o shampoo do verdadeiro.
Eu sou o Guerra e ninguém segura esses bebês.
Eu sou o Abner Bento e bem-vindos à Liquid Era.
No programa de hoje, como o Abner já destacou, a gente vai falar sobre a Team Liquid, a principal equipe aí, né, do primeiro semestre de 2019 no cenário internacional. Ano passado só ficava em segundo, perderam lá 5 finais para as tralhas. Esse ano estão dominando tudo e chegam aí como grandes favoritos no Star Ladder Berlin Major. Abner, Guerra, a Liquid acho que é um time que ninguém esperava que ia funcionar tão bem assim. Ano passado, né, eles começaram, pra gente já começar o programa voltando pro ano passado, eles tiveram a adição do Taco, né, no comecinho do ano. O Taco deixou o time da então SK Gaming, né, pra se juntar à Liquid. E essa entrada do Taco acho que ajudou um pouco na mentalidade deles, né? O Taco, querendo ou não, é um jogador que estava acostumado a vencer títulos de uma maneira que os jogadores da Liquid não estavam. Ele mesmo comentou isso durante o encontro das lendas, né? Falou que eles eram jogadores assim, com muita vontade de vencer e que nunca tinham vencido. Então isso dava um gás extra, né? Como vocês acham que o Taco encaixou nesse time? O trabalho dele com o Zeus também, que chegou bem antes na Liquid. Acho que o Zeus chegou no time em 2016 ainda, 2017. Como vocês veem o trabalho, principalmente do Taco, nessa mudança de mentalidade da Team Liquid aí?
Eu acho que começa, a gente voltando mais um pouco, no começo do trabalho do Zeus, na verdade, né? Que já chegou com o bicampeonato aí e também já chegou trazendo muita coisa para esse time, né? Eu entrevistei ele também no Encontro das Lendas e ele falou que pegou a Liquid na 29ª posição do mundo, né? E acabou entregando na segunda. Então acho que o trabalho começa primeiramente com o Zeus, acho que ali ele já elevou muito a Liquid de patamar. E aí depois, é claro, a adição do Taco acho que trouxe uma mentalidade mais vencedora pra eles também, né? De estar acostumado a finais, porque a gente via que esse time não tinha problemas, muitos problemas de mira, faltava skill, né? Era muito mais cabeça que a gente via rolando e sabe, perdendo finais consecutivas, ganhando o primeiro mapa e tomando virada. Então eu acho que o Taco mudou realmente, trouxe uma mentalidade vencedora para a equipe. E é claro, mudou realmente os caras de patamar. Eles começaram, mesmo em 2018, que eles perderam muito, eles começaram a frequentar finais sempre, né?
Se tornaram o segundo melhor time do mundo.
Foram o segundo melhor time do mundo em 2018. Então, eu acho que realmente a adição do Taco foi o que mudou da água para o vinho, assim, a Liquid.
Eu não consigo não... A gente falou 2018, 2019, mas eu não consigo não pensar em todo o histórico da Liquid, né? Porque a gente tem aí o Elige e o Nitro que estão no time, sei lá, 4 anos e meio já. Meu, imagina o tanto que esses caras não perderam e o quanto que eles persistiram, né?
E não é nem perder, quanto que eles não se classificaram no passado de fase de grupos,
né? E, meu, é muito tempo, cara, esse mudança no time. Aí o Taco chegou depois, assim, foram mudanças até conversa, tipo, mas o Taco atrapalhou, o Taco ajuda. Sim, porque tem os hates da vida, né? E eles não... Assim, a gente não sabe o que aconteceria se o Taco tivesse continuado no time, os Zeus também e tudo mais. Só que, meu, essa mudança de 2018 foi fantástica. E pra gente, quando a gente para, senta e fala, mas vamos sentar e analisar o que tá acontecendo, é difícil você não ver o impacto que uma pessoa como o Taco tem. Porque, primeiro, né, tipo, questão, um cara tem um perfil meu, tipo, muito, tipo, empático, né, tipo, parece uma pessoa extrovertidona. Então, assim, o clima deve ter sido muito bom lá no time, e ele traz uma mentalidade de alguém que já ganhou muita coisa, e o Zeus nem se fala, né? O cara é uma biblioteca.
Os dois sabem os caminhos, né?
É uma biblioteca do CS, e tá lá, teve mais, muito mais tempo pra trabalhar, e acho que fizeram o que podiam fazer pelo time, e bom, não tem nem o que falar, né?
E a gente falou isso de ano passado, deles terem pegado seis vices, né?
Seis vices, cinco pras trás.
Mas antes da gente entrar aí nesse tanto de finais, eles também conseguiram dois títulos, né? Que foi o título da... Dois títulos, assim, torneios menores, né? Que é o CS Summit.
Que foi uma final contra a Cloud9.
Final contra a Cloud9. E já, o CS Summit nunca foi aquele torneio, tipo, super badalado, mas sim, é um torneio que todo mundo gosta, é legal pra caramba, serviu, conseguiram um título. É, nesse título eles ainda tinham Steel no time, acho até, né? Ou não?
Eu não tenho certeza se eles já estavam, se o Steel, acho que o Steel ainda tava no time.
Eu acho que o Steel ainda tava no time.
É, foi bem no começo do ano, no final.
Em março, acho que tava, o Steel tava no time.
O Steel ainda tava.
E também tiveram o título da Supernova Malta.
É.
Então, foram aí os dois títulos que eles conquistaram ano passado. Isso, como a gente falou, foi no começo do ano, e essa coisa do vice foi mais de junho, julho em diante ali, né? Que eles começaram a enfrentar a Astralis em muitas finais. Como todo mundo lembra, a Astralis estava imparável no ano passado, então o time tava indo muito bem, tava, pelo amor, ninguém imaginava comparar as Astralis, né? A gente teve o MIBR passando boa parte do ano numa fase não tão boa, a FaZe naquela de sempre, a Navi também não conseguindo encaixar muito bem, com o Simple praticamente carregando o time nas costas, enquanto isso a Astralis reinava absoluta ali, e a Liquid tava sempre chegando em segundo. Então, por mais que eram os dois melhores times do mundo na época, a distância era bem grande, né? Porque na hora de decidir, a Liquid não conseguia vencer. E, pô, imagina ficar 5 vezes no segundo lugar pro mesmo time. É muito difícil, eu acho, pra você, pô, ter ânimo pra jogar, porque você sabe, 5 vezes, você vai lá. Se eu não me engano, cara, eu não lembro quem foi o jogador, mas durante o Major eu conversei com alguém sobre isso. E alguém me falou, tipo assim, cara, às vezes é melhor você torce pra você perder antes, você perder na semifinal, você sair nas quartas, do que você jogar contra os mesmos caras na final e ver esses caras sendo campeões de novo, o papelzinho picado caindo lá na sua cara e ver o time levantando o título. Então acho que é uma coisa que mexeu muito com a cabeça deles, né? Mas eles souberam aproveitar bem, porque disso e da mudança também, né? A entrada do Adrien e do Steel, eles conseguiram se transformar no time campeão, né?
Eu acho que esses dois títulos que eles venceram, acho que reforça ainda mais essa questão de, só ganham títulos menores. Por quê? Nos dois campeonatos, a gente não tinha todos os times, ou a maioria dos times do Tier 1, assim, e também não tinha Astralis, né, que foi o grande algoz deles durante o ano. Então, eles ganharem, isso mostra um pouco desse lado mental, de que a Astralis realmente, tanto no lado, né, técnico ali, de eles não conseguirem ganhar na bala, mas também tem esse lado mental muito forte de, sabe, perder tanto para o mesmo time que, realmente, isso chegou a um ponto que acho que influenciava muito os caras. Mas, realmente, a entrada do Adrien e depois do Steve também.
É Adrien ou Adrien?
Acho que é Adrien.
O Russo? O Russo, será que...
O Russo acho que é Adrien e esse Adrien. Enfim.
Vambora.
Mas, é que pode ser Adrien de adrenaline, né? Sei lá. Mas...
Caramba.
Enfim, mas a entrada dele e do Steve também, eu acho que realmente foi o que mudou esse time, aí sim, de patamar de um time que chega pra um time que ganha, né? O Steel, pô, pra mim, o melhor jogador NA, assim, ou pelo menos discutivelmente ali no top 2, top 3.
Esse ano não, esse ano aí é...
Esse ano acho que ele...
A massa tá brava de
Twitch também, né? Mas, assim, ele tá ali, ele figura sempre entre os talentos NA, então acho que do jogador que não tava na... já não tava na Liquid, acho que ele era o melhor talento disponível, então acho que foi uma adição perfeita, o cara entrou realmente e mudou ele de patamar, né?
Acho que a Liquid vem fazendo um trabalho da questão psicológica, né, que virou o grande lema das Astralis também, eles devem ter feito um trabalho assim, que devem estar fazendo há muito tempo já, mas sim, assim, progredindo, só que é curioso, que parece que há um limite, assim, do impacto positivo que aquilo pode ter, porque assim, os caras chegam na... Nossa, trabalho fantástico, a gente tá fazendo psicólogo, tamo evoluindo pra caramba. Chega numa final, joga contra as Astralis, perde. Isso aí não tem como não impactar negativamente.
Sim,
também que você, é o que você falou, do sentimento, meu. Imagina, você tá tirando o USB do teclado, os caras, pá, levantando o troféu. E assim, são os mesmos caras o tempo todo. Meu, você fala, meu, a gente tá chegando nas finais, assim, várias vezes, por anos eles não conseguiram nem isso direito. Só que ainda assim, bate na trave. E quando você chega ali, você não quer parar na trave. Você quer ir até o fim e não perder, e muito menos não perder várias vezes pro mesmo time, né?
Sim. E uma coisa muito legal que eu acho que é sempre difícil a gente falar quanto um treinador ele impacta no trabalho, porque a gente não tá dentro do time, não sabe falar o certo.
Uhum.
Mas algumas coisas que muita gente destaca na Liquid é a mudança até de mapas, que eles começaram a jogar mapas diferentes com o Adrien no time. Eles pegaram em mapas que não eram tão fortes e conseguiram se transformar muito rápido com a troca do Adrien como treinador e do Steel, como você falou, que é um cara que tem uma mira aí que ninguém contesta que é um cara que tem muita liberdade, principalmente na Liquid. Na MIBR ele não tinha tanta liberdade quanto ele tem hoje. Ele já deu entrevistas falando sobre isso, que ele consegue dar mais sugestões de coisas para fazer, e até a liberdade dentro do jogo dele na Liquid é diferente. E eu acho que esse é um ponto muito legal da gente abordar, porque, pô, é muito fácil a gente falar, pô, o Zeus é um bom treinador, o Peacemaker é um bom treinador, o El é um bom treinador. A gente fala que é bom, mas na prática a gente não sabe o que esses caras estão fazendo. Sim. E a Liquid é um exemplo legal, porque o time, além de sair de segundo lugar, ele teve mudanças dentro do jogo e mudanças nos mapas que condicionaram eles a tornar esse time campeão, né? Não foi só, com a experiência de tanto apanhar, os caras melhoraram.
A gente vê, eu só ia resumir que muitas vezes a gente vê o coach, assim, pelo menos, né, preconceituosamente, com uma posição totalmente passiva. Ainda mais quando mudaram a regra do coach falar só durante os pauses, você pensa, pô, mas o que o coach tá fazendo ali? Só tá fazendo pause. Só que, meu, tem um trabalho muito extenso que o cara faz lá por trás, antes do campeonato, né? Mudança de map pool, leitura de jogo, o cara vai passar o tempo todo estudando o jogo pra caramba, estudando oponente, mudando, tentando adaptar o meta, tudo. E chega no campeonato, às vezes o cara não vai falar direito. Às vezes vai falhar e não pedir pausa também, daquela cutucada que a gente tá na pausa, que o time também não entende, mas, meu, a gente tem que entender que tem muito trabalho que pode ser feito, por isso que a gente não consegue nem entender direito, porque é tanto tempo que eles passam fora de um campeonato presencial que é difícil levantar isso, né?
Eu não lembro que treinador eu entrevistei, mas ele falou algo bem parecido com isso, que, assim, hoje em dia o trabalho do treinador é muito mais na preparação do que no palco, né? Assim, no campeonato em si. Ali ele tá mais como um motivador, como, sabe? Claro que conversando ali também com o capitão, com o time, mas o trabalho de preparação do cara, hoje em dia, é cada vez mais importante. E nisso de analisar o coach, realmente, a gente, de fora olhando, não tem como falar, ele é bom, ele é ruim. O que é um fato é que, assim, o cara chegou, o time começou a ganhar, o map pool do time ficou mais diversificado, é o que a gente pode analisar, né? E olhando isso, eu lembro que a Liquid em 2018, eu acho, eles eram, tipo assim, um time quase imbatível na Inferno também, sabe? Eu lembro que era um mapa muito... Quando o Zeus tava lá ainda, era um mapa muito picado deles, era um mapa que eles eram muito fortes, tinha muito time que bania a Inferno direto contra a Liquid, que era um mapa, assim, que eles estavam realmente demais, né? E isso mudou, cara. Hoje em dia você vê eles jogando no Nuke muito forte. Quer dizer, esse ano eles jogaram praticamente
tudo forte.
Tudo forte, né? Tudo forte. Então, cara, eu acho que realmente o trabalho do Adrien...
Vou pegar aqui, ó, os stats de mapa pra não deixar a gente mentir de como as coisas mudaram do ano passado pra esse ano.
E o trabalho, então, realmente o trabalho do Adrien, cara, é muito bom. E tem uma coisa interessante também, porque ele tava naquela semifinal contra a Luminosity,
contra a Luminosity, né? Sim.
Que ainda tinha o Rico, tinha o Simple e tinha o Adrien também. Como jogador e agora ele como coach, né? Então acho que é uma história...
Na segunda semifinal, eu já não me... O segundo foi uma final, né? Primeiro foi a semifinal.
Sim.
A NASL One Colando foi na final. Mas eu não me lembro se ele era...
Então, acho que quando tava contra a LG, ele tava ainda.
Não, então, mas a segunda... SK Liquid na final do segundo Major, né? Esse é o One Colando. Eu não me lembro se ele era treinador.
Não, ele era jogador. Ele não é treinador.
É verdade.
Ele tava como jogador e agora como treinador. Então, é uma história bacana que ele tem com a Liquid aí, né? Ele passou um outro momento e Elige e o Nitro ainda já estavam no time naquela época. E agora ele reencontrando os caras como coach, então acho que é uma história interessante da Liquid também, né?
Conhecia bem os jogadores também, né? Pelo menos os dois aí com quem ele chegou a jogar há bastante tempo, já devia ter uma comunicação um pouco mais facilitada também. Imagino, né? Só especulação, como muita gente faz falando do coach, né?
Quer ver, ó. Vamos pra falar certinho os mapas deles. No que eu falei da Overpass, cara, são 20, isso contando o LANs em 2019. Overpass são 24 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Então, Overpass, pô, eu quero até comparar com 2018 aqui. Cara, que é uma mudança bem, bem significativa e que mostra isso do trabalho do coach. A gente não tá aqui criticando os Zeus, claro que cada um tem o seu modo de trabalhar, mas o Adrien, que era um cara que ele tava fora, né, dos bastado, grandes times, e voltou muito bem com o time da Liquid. Eu até acredito que ele tenha sido pego meio que de surpresa, né, porque a própria a transferência foi o Zeus e o Taco que pediram pra ir pro MIBR. Cara, foi muito rápido tudo isso que aconteceu, ó. Pra a título de comparação aí, ó. no ano passado a Overpass da Liquid. Durante todo ano os mesmos parâmetros, né? Na LAN e em campeonatos internacionais, a Liquid ela jogou 19 jogos na Overpass, ganhou 10 e perdeu 9. Então, pô, um aproveitamento aí de pouco mais de 50% contra um aproveitamento de 80% esse ano. É, o Abner falou também da Inferno. A Inferno ano passado realmente era 32 vitórias, 18 derrotas no ano passado. E esse ano o time tem 15 vitórias e 4 derrotas. Então até nos mapas que já eram bons, eles estão aumentando aí essa porcentagem.
Quase 4 vezes.
Quase 4 vezes mais. Isso já começou logo no Major, né, cara? Porque no Major a gente lembra que tava todo mundo reclamando da data, voltando, os times voltando, o MIBR tinha acabado de mudar a line, a própria Liquid tinha acabado de entrar o Stewie, e no Major eles foram muito bem, né, Abner?
Eles fizeram um bom Major, sim, mas eu acho que até... Eles não esperavam essa queda pra Ence, né? Nas quartas de final ali, caíram um pouco... Sim, na expectativa...
Ninguém esperava nada
da Ence. Ninguém esperava nada da Ence, né? Então, eles acabaram surpreendidos. Todo Major tem uma surpresa, né? Isso já é tradicional. Então, eles deram azar aí de enfrentar a surpresa da Ence. Mas, se a gente pegar, cara, foi o... Se não me engano, é o único resultado que eles não jogaram final, né? O único torneio que eles não fizeram final em 2019 foi o Major. Sim. Que eles caíram nas quartas. Então... Isso aí mostra, a gente achava, né, a era da Astralis ali chato, né? Que eles estavam ganhando tudo, chegando em todos os finais. A era da Liquid tá um pouco pior.
O único evento que eles não disputaram.
É o único evento, né?
Exatamente.
É o único evento só desse ano. Então, cara, eles...
Mas a gente pulou um evento aí, né? Porque eles tiveram um evento assim, né? Foi aquela coisa, não foi aquele baita de um evento. Mas teve iBuy Powers Masters antes do Major, e eles foram campeões contra a Astralis, mas pra quem não lembra, foi a gente teve muito problema técnico naquele campeonato, os times reclamaram muito de atrasos, de problema no computador, e o público teve que ser evacuado da arena por ameaça de ataque. Nossa, foi um campeonato
por horário também, que passou muito do horário, acho que tinha uma restrição de horário que não podia ter público nos Estados
Unidos. Porque ia começar a ter, acho que, outro evento depois.
É verdade, cara, foi meio que expulso
uma bagunça gigante.
E foi assim, o primeiro torneio de 2019,
todo mundo naquela expectativa. Saving Strides for the Major, né? Ninguém sabe se os caras estavam ou não. Enfim, foi até legal, porque aí com a Liquid vencendo a Astralis, meio que quebrou, né? A coisa do vice sempre. Só que ainda botou em dúvida, porque era um campeonato meio lá, ninguém tava.
Foi interessante, foi o campeonato que o Punk completou para
LG. Ele completou
no lugar do Boltz,
e o Boltz jogou a Liga Pro pela
W7E.
Pela W7E,
é verdade.
Exatamente. E só que nenhuma partida da LG foi transmitida nesse campeonato. Então, para quem quiser
ver... Por
conta dos atrasos. Para quem quiser ver o Punk jogando no lugar do Boltz. E muita gente vai comentar que eu pareço o Boltz.
E o Simple. Juntos, fusão.
Juntos.
Dragon Ball.
Cara, tô um pouco mais gordo que o Simple. E jogando um pouco melhor de AWP também.
Beleza, tudo bem.
Pega essa água aqui.
Enfim, aí a gente saindo do Major, né, dessa campanha do time da Liquid, a gente começou naquela era do Blastralis, né, que é a Astralis só jogando praticamente campeonatos da Blast. Eles ficaram, depois do Major, aí um períodozinho sem jogar. Pra quem não se lembra, a Astralis foi campeã do Major. E de maneira incontestável, venceram o MIBR, venceram a Ence na final. E meio que optaram só por jogar campeonatos da Blast. Isso acabou... ninguém imaginava, na verdade, que isso ia acabar detronando a Astralis, né? Mas foi um grande fator para a Liquid também, né? Isso da Astralis skipar alguns torneios, enquanto a Liquid estava lá jogando, pegando ritmo e pegando cada vez mais experiência, né?
Eu lembro que eles skiparam DreamHack Masters
e em Sydney.
Dallas e em Sydney. E realmente, isso acho que contribuiu. Teve a parada da Blast também, que, né, por ser... A gente até já discutiu isso em outros programas. Por ser, né, também da Refresh, dona da Astralis.
Agora não mais, né?
Agora não mais.
Fizeram uma venda lá, assim.
Fizeram um cambalacho lá, mas...
um cambalacho.
Agora não faz mais parte, mas enfim... eu acho que isso realmente, cara, abriu o caminho, mas também eu acho que veio, tipo assim, a queda da Astralis ia acontecer em algum momento. E aconteceu justamente no momento
que... Tá, mas
acho que não foi por jogar as Blasts, né?
Tipo assim, o nosso storyline que a gente explorava era que a era da Astralis só vai terminar quando a Astralis quiser, quando a Astralis perder para a própria Astralis.
Sim.
Eu acho que foi uma coisa meio assim, não
tirando o mérito. Não, eu imaginava isso.
Não tirando o mérito da Liquid, que, pô, tá jogando muito. Mas a Astralis meio que abriu mão aí desse destaque deles.
Então, né? O que eu ia perguntar é se, por exemplo, a Liquid começou a pegar uns campeonatos sem a Astralis e ganhar. Isso não dá um boost moral pro time a ponto de falar, meu, a gente tá ganhando aqui e o único fator que tá impedindo, que impediu em 2018 a gente ganhar um monte foi a Astralis. E eles não estão aqui, a gente ganhou. Meu, põe esses caras aqui que a gente vai ganhar. Será que isso, tipo,
então,
dá um impulso?
Ou dá um impulso ou fica aquela, pô, a gente ganhou... Mas com asterisco, porque não tinha Astralis.
Então, mas aí vale, eu acho, a questão da iBuyPower. Porque mesmo que foi um torneio meio assim, eles bateram a Astralis, né? E com autoridade. Então, não foi assim no OT. Eles ganharam, se não me engano, por 3-1. Acho que foi MD5 a final até.
E eles ainda perderam uma final pra
Astralis. Eles começaram, se eu não me engano, a final da iBuyPower foi MD5. Eles começaram perdendo o primeiro mapa e viraram. Quer dizer, totalmente o oposto do que foi 2018. Então, acho que isso virou a chave na cabeça deles de uma forma muito grande. E por ser o primeiro torneio do ano, aquela coisa
que,
de expectativas renovadas.
Como eu falei, eles perderam aqui no Brasil, pô. Astralis e Liquid, final da Blast São Paulo.
É, não, sim, tudo bem. Mas eu acho que o ponto de ter ganhado... Porque isso não aconteceu em 2018.
Uhum.
Eles não ganharam nenhuma oportunidade. Então, eu acho que o ponto de ter ganho deles realmente mudou a cabeça dos caras e tudo bem. Agora a gente vai chegar na final, agora a gente vai ganhar e perder. Eu acho que foi isso que mudou. Mas também, concordo, eu acho que foi mais a Astralis abrindo mão da primeira posição.
Deixou a Liquid sentir o gostinho várias vezes, né?
Sim, porque tem alguns campeonatos, inclusive os mais recentes, a Astralis não perdeu pra Liquid na final. A Astralis perdeu, tipo, nas quartas de final, sabe? E nem jogou contra a Liquid em alguns deles.
É, isso
então,
agora, né?
No
início do ano eles ainda não estavam ali.
É, mas agora. Então eu acho que também tem a queda da Astralis, que meio que deixou a Liquid, mas assim, mérito da Liquid também, que soube seu papel e não largou mais a primeira posição.
Foi o melhor de 3, aí vai Power Masters. 16-4 o primeiro mapa para Astralis, e os caras foram lá e...
Então,
16-11 nos outros dois.
E é uma coisa que ano passado era o oposto, né, cara? Porque eu lembro que eles perderam uma final da NRG, se não me engano, da Mouse Sports, acho que a ESL One Nova York,
sim,
que eles começaram ganhando o primeiro mapa, e aí... Tomaram o segundo e o
único título da Mouse Sports com Snacks na line.
É, então.
E é outra coisa que é interessante a gente falar. Teve outro vice nesse comecinho do ano da Liquid, quando eles estavam tentando aí se livrar dessa coisa de vice, que foi pra FaZe, né, na Blast Miami. A FaZe foi a campeã do evento. E a Liquid terminou em segundo, só que eles meio que não deixaram se abalar e foram pra Sijen. Como a gente falou, a Astralis não tava em Sijen. Eles ganharam finalmente o primeiro grande título aí desse time na IEM Sydney. Isso também meio que deslanchou a briga deles pelo Grand Slam, né? Que é o Grand Slam que, pra quem não se lembra, agora não mais. Mas antes você precisava vencer 3 torneios.
Quatro torneios
dentro de 10.
Isso.
E ganharia $1 milhão aí extra pago pela Intel.
Da Intel. É, quatro torneios do circuito, né? Quatro torneios do circuito
ESL, IEM,
o Major também acho que valia...
Então, Katowice, sim.
Então foi realmente, e foi num tempo recorde, né? Porque...
Porque a gente lembra que a Astralis demorou,
Astralis
ganhou
venceu
ano passado, mas demorou
temporada.
A primeira temporada, venceu a primeira temporada, né? E a Liquid venceu rapidamente, porque, ó,
a Astralis levou 8 meses, se eu não me engano, pra cumprir os 4 títulos, e a Liquid, e claro que foram intercalados, né? Ganharam um, depois perderam 2, 3, depois ganharam outro, e a Liquid ganhou 4 torneios em sequência em 3 meses.
A Liquid ganhou em Sydney. Aí depois já ganhou o DreamHack Dallas, ganhou na Pro League, né? Também foi nos Estados Unidos, se eu não me engano. E aí eles já venceram e esse é o ano colono.
Então, DreamHack Dallas que deu o anelzinho de campeão, o melhor estilo NBA.
NFL, NBA.
Foi muito legal.
E
ganharam todos do circuito em sequência, né, cara? Então, e sem muita dificuldade, porque eu lembro que as finais foram assim.
Vou até checar aqui, mas o único torneio que valia e eles disputaram... Era, que não valia, melhor dizendo, era o CS Summit, que eles ficaram em segundo.
E as Blasts,
obviamente. Mas aí depois, nesse período não teve nenhuma Blast, né? Foi Sydney, Pro League, CS Summit, Masters Dallas, finais da Pro League, né? Porque teve a Pro League aqui que eu falei primeiro, foi a fase de grupos.
Uhum.
Foi presencial, aí teve ESL One Cologne, Blast Pro Series em Los Angeles, e EM Chicago, então são 1, 2, 3, 4, 5... 6 títulos pra Liquid nesse primeiro semestre, cara. Dominância aí.
É muita
nível
coisa.
Astralis ano passado, né?
É, então, eu até parei pra contar quantos títulos a Astralis tinha ganho em sequência ano passado. E foram 5, né, Inla? E a Liquid já passou.
Não, mas não, não foi sequência, pô. Teve a...
Não, Mas, eles ganharam, acho que 9 títulos ano passado. Uhum. E a Liquid, em sequência, a sequência da Liquid de ganhar torneio após torneio são 6.
E a da Astralis... Teve o CS Summit que eles ganharam em segundo no meio desses 6.
Esse ano?
Esse ano, né? CS Summit, aqui, ó. Terminaram em segundo, afinal foi pra NRG, foi.
É verdade, verdade.
Vitality. Melhor
Vitality, exemplo. É verdade.
Vieram pra Vitality na final. Enfim, eles é uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5.
É verdade.
Títulos.
É.
O único título
acho que
ficou empata, de fora
então,
é
pra
Cid.
Astralis, que venceu 5 em sequência no passado também. De qualquer forma, né, eles se vencerem o Major agora já vão pra 6, então...
E é engraçado que a gente demorou pra começar a falar na guerra de era da Astralis. Antes a gente, pô, a gente falou, por exemplo... Era da SK com menos títulos do que 5 em sequência.
Acho que pensaram que poderia ser só um negócio muito momentâneo também.
É que tava já te interrompendo, mas é que tava naquela coisa, tipo, Astralis não vai voltar a disputar todos os campeonatos.
E eu acho que tem o peso do Major também, né? Porque a gente falou em Fnatic era por 3 Majors, a gente falou em LG, SK era por 2 Majors. Sim. A Astralis venceu um em 2000, ou E-League, né? 2017. E aí ficou um tempo sem ganhar o seu segundo, né? Então acho que talvez por isso, mesmo ganhando os títulos, a gente não considere tão bem por causa dos Majors. E aí assim, ganharam um, depois ganharam o tricampeonato, aí já ficou mais explícito, né?
Demoraram até pra começar a aprofundar, assim, o que tá acontecendo, que a Astralis fez muita coisa. E aí que entrou toda aquela conversa sobre, o trabalho com psicólogo e tal, e virou o mote agora dos esportes atualmente, que, meu, todo mundo tem que fazer o trabalho e tal. Demoraram pra trazer isso à tona e fazer um trabalho extenso, né? Que eu lembro que tem uma videoreportagem, sei lá, acho que já tem algum tempo já lá da gringa mesmo sobre Astralis. Só que assim, ainda assim, no cenário mesmo, porque se eu não me engano era um veículo de fora, né? Tipo, não era dos esportes. E demorou pra galera do esporte ficar, nossa, vamos trabalhar muito isso aqui. Então assim, realmente a Astralis ficou, começou a ganhar, ganhou, mas não é a era ainda, né?
Sim.
Demoraram um pouco mesmo.
Eu acho que rola um pouco... Do psicólogo ser uma inovação ainda, né? Tipo assim, é uma parada que, sei lá, talvez GH foi há um tempo atrás, pelo menos lá fora, né? No Brasil a gente ainda tá,
sim.
Ainda é um fator, mas uma parada que era lá fora, da GH ser sensacional e tal, e isso já tá meio esperado. Eu acho que agora é com psicólogo, né? Tá, é uma parada básica. Então, assim, não existe mais, trabalho psicológico, todo mundo tem que ter, né?
Tá falando, tipo, GH lá fora, pô, já meio em algum lugar já é ultrapassado. Aqui no Brasil ainda é uma coisa. A questão do psicólogo, acho que ainda não chegou direito também, né? Não chegou aqui.
Com certeza, tirando os times, as organizações de CBLOL e tudo mais, é difícil de ver alguém comentando.
As do Rainbow Six, né, que são internacionais.
Claro, então, quando eu falo do CBLOL,
tirando essas...
Grandes organizações.
É, ainda é um... Uma parada pra poucos, né?
Tirando a W7M, claro que não tá no CBLOL, tem um trabalho com psicólogos, né?
É, estão começando, né? Então... Mas ainda é um diferencial, né? A gente ainda lembra de alguma coisa.
Da W7M,
tipo perfeito. Assim, eles têm. Não é uma parada, todo mundo tem.
Então. Até esses dias, né, MBRT?
É, pois é.
E uma coisa interessante da gente pensar também é no estilo de jogo da Liquid, né? Porque a gente assiste... Você não pensa igual você assistia Astralis ano passado, falando, nossa, uso de granadas, eu não sei o quê, tipo, fora do comum. É uma coisa bem que a mira dos caras tá... Não que eles estejam jogando CS super simples, sim, que também não era, não é verdade. Mas, tipo assim, a fase individual dos jogadores é muito boa, né? Pra mim, o principal exemplo é o Elige, que sempre foi um jogador ok, jogador entrou já em top 20 do mundo, sempre teve um jogador que manteve uma média, mas pra mim, esse ano, ele é papo aí de top 3, top 5.
Ele tinha recebido algum MVP antes de 2019? Eu não lembro se ele é um jogador que nunca tinha recebido um em 2019 e ganhou...
Cara, não sei, mas...
Acho que ele já ganhou, assim. Já ganhou. Acho que ele já ganhou alguns MVPs.
Com certeza
assim.
Era muito mais esporádico que atualmente, que ele tá, meu Deus do céu, cara, tá voando.
Ele foi destaque da Liquid em alguns campeonatos, né? De cabeça, assim, eu não vou lembrar, mas ele teve um bom aproveitamento, mas, cara, realmente, a Liquid esse ano tá... Não tem
três,
um jogador.
Três medalhas de MVP pra ele.
Esse ano? Ou na carreira?
Tô... Checando.
Porque...
Apareceu três.
Internet aqui. Discada.
A gente não vê um time hoje no mundo com tanta skill em tantos jogadores, né? Porque a gente pega... Qual seria o pior cara desse time da Liquid aí? Acho que sem discussão que é o... Pior sim, né?
Nitro,
né? Nitro, mas enfim, capitão e...
O Alper também.
Tantas, é, e tantas outras coisas. Ah, não lembro quem da Liquid também deu uma entrevista falando sobre o... Como ele era... Eu esqueci a palavra.
Os 3 MVPs desse ano.
Mas ele era tipo altruísta, assim.
Da carreira.
Aí, caceta, cara.
3 MVPs?
3 MVPs.
Todo esse ano.
Ele é, porque ele não é um cara assim que... Ele meio que aprendeu a ser o capitão do time, né? Ele não era capitão designado. O Adrien foi o capitão no passado.
Sim.
Ele meio que herdou a função, ele chamou a responsabilidade.
É, então. E é um cara que, tipo assim, até mesmo Astralis, eu acho que eles não estão tão bem, assim, individualmente como a Liquid, né? Porque, cara, Stewie, o Twists, o Elige e o Naf, cara, assim, são... Todos esses caras são candidatos a MVP, todos esses caras pegaram MVP esse ano.
No ano passado, o Naf foi, tipo assim, foi o destaque absoluto da Liquid. Sim. Mesmo com o Twists muito bem, o Naf foi o grande jogador. E esse ano não é bem assim, né? Esse ano o Twists e o Elige estão se destacando mais que ele, por mais que, como o Abner falou, ele continua indo muito bem, né?
É, porque, tipo... Chega uma hora que não tem, né? Assim, falta prêmio pros caras, porque realmente, falta kill, né? Porque eles realmente estão muito bem individualmente, cara. Acho que vai demorar um pouco pra isso passar, né?
Num top 20 hoje, os 5 estão.
Sim.
Cara, eu acho que no top 20...
Acho que sim.
Acho que os 4, pelo menos, estão.
Nitro, não?
Nitro...
Cara, acho que é digno,
é
digno.
Não, não é nenhum absurdo.
Nem que seja, tipo, gésimo.
Se o ano mas terminasse hoje.
Se é estatisticamente, talvez não,
é estatisticamente,
né? Então, como é estatisticamente, talvez não. Pode até que ser que sim. Mas os 4, pra mim, tem que estar, cara. E o Elige, não vejo outro...
Top 3?
Acho que top 1 até,
top
se bobear.
Nah. Top 1 é Zayu.
Você acha que é Zayu?
Sim, pô. Eu acho que sim, pô.
Então, mas...
Mas...
É.
E aí? Astralis ganhou todo ano passado, sempre foi top 1 mesmo.
Pois assim. É. Eu ia até falar do ano passado, mas realmente foi o Simple, né?
Eu acho que então, foi o Simple que... primeiro, Zayu o segundo, aí ele...
Eu acho que o Simple,
quer dizer,
eu acho que o
coisa
Simple não, deveria, não merecia ganhar esse ano.
Não?
Até agora, não.
A quem merecia?
Era melhor dar pro Zayu ou pro Elige do que pro Simple. O Zayu tem ido melhor individualmente, Elige tem ganho muito mais.
Não tem ido melhor individualmente que o Simple. O time dele tá ganhando mais que
assim.
Isso é conversa pra outro podcast.
É, enfim.
Mas e a gente falou sobre eras, que ninguém dava muita moral pra uma era da Liquid. E a gente tá prestes a ter o torneio que define as eras, né? Ter o Major. Então é Star Ladder Berlin Major, Liquid chegando como favorita. Só que tem um porém aí, que eu vou aqui fazer uma comparação.
Uhum.
Team Liquid, Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2019. Palmeiras estava muito bem, até a parada da Copa América. Copa América parou, Palmeiras voltou uma merda. Começou a jogar mal no Brasileirão, perdeu a liderança para o Santos. Foi eliminado pelo Internacional na Copa do Brasil. Passou meio ali na Libertadores. Será que essa Players Break não vai ter o mesmo efeito na Liquid?
Eu acho que não. Eu acho que a Liquid, esse reinado não vai durar assim, meu Deus, vai ter mais um ano, ou meio ano, acho que meio ano também não dura, talvez, acho que até o fim do ano, assim, o time, lógico, incontestavelmente, top 1 do mundo nesse ano, mas acho que até o fim do ano já vai dar uma desandada, mas esse Major eu acredito bastante ainda que, meu, a Liquid é muito favorita.
Cara, eu tô torcendo muito pra eles nesse Major, de verdade, eu acho que é o que falta, sabe, pros caras coroarem um trabalho... muito bom, a longo prazo, paciente, que foi feito lá também, de não, sabe, não ficar mudando toda hora o time, de, sabe, mesmo quando trouxe o Steel, que o Stanislaw saiu, sempre, sabe, foram mudanças pontuais, nunca teve revolução de, ah, não, muda todo mundo, muda 3 jogadores.
Tem 2 jogadores que estão há 4 anos e meio lá, cara, isso é raríssimo.
Tempo demais. É raríssimo, então eu acho que a história desses caras também lá é muito rara, eles merecem, sabe, a gente... Acha bonito, sempre achou bonito Taz e Nel na VP, não. E é lindo. E os caras estão com uma história parecida até, né? Porque eles já estão ali há um tempo muito grande.
Sim.
Então acho que esse Major seria a coroação desse trabalho, sim. Eles ganharam tudo esse ano, assim, tipo, todos os tipos de torneio, né? Torneios curtos, longos, em LAN, em vários continentes. Então acho que o Major é o que falta pra eles passarem a régua aí e fechar esse ano, cara, porque. Realmente, o time tá jogando muito, o time parece todo mundo ali muito, sabe muito bem o que fazer dentro do servidor. Então acho que, não digo só um desastre, tiro Major, porque, né, tudo, tudo pode acontecer, mas assim, eles vêm muito favoritos, acho que até mais favoritos do que Astralis no Major passado.
Eu também acho, porque, né, ao contrário da Astralis, a gente tinha aquele hype de MIBR, pode chegar, tinha o próprio, a própria Liquid, né, que já tinha vencido o campeonato, tinha sido vice em vários... Nos tempos anteriores. Nesse campeonato não tem um time assim pra tirar da Liquid, né? É, se a gente olhar quem tá mais próximo ali, não sei. A Vitality, por exemplo, que é um time que tá muito bem esse ano, teve um primeiro semestre muito bom. Eu não vejo ela tirando da Liquid. A Fúria teve um primeiro semestre muito bom. Ela tem que passar pra fase de grupos pra depois pensar em tirar alguma coisa da Liquid. Aí a gente vem com aqueles de sempre, que é Navi, FaZe, são times... É, que Fnatic, são times... Não, Fnatic não se classificou. Navi, FaZe, NiP... É, são
até o MIBR.
Até o MIBR, são times que tem aquela magia, mas... Não tem aquela Liquid do Ian Katowice, né? Aquele time que tá ali junto com eles.
Uhum.
Falta até um rival, então acho que,
cara,
isso...
Cara, falta um competidor.
Dá mais,
né,
tranquilidade. Você acha que isso também pode abrir uma brecha pra uma surpresa muito grande no Major, assim? Tipo, a gente teve a Ince?
Então, eu acho que a gente vai ter mais surpresas desse Major, provavelmente... Mas não uma surpresa chegando numa final, por exemplo.
Que talvez... vai tirar a Liquid, né?
É, que, ou que, assim, eu acho que quem pode tirar a Liquid, sim, pode ser uma Astralis, sabe? Chegar, é, os caras, não tô, sim, a baixa das Astralis é o segundo lugar do mundo, né? É. Também, não é a baixa dos caras, mas assim, eles podem chegar assim e tirar a Liquid no meio,
não,
jogando
não
tranquilo.
Porque, quanto tempo que eles não jogam um campeonato grande?
Não, assim, mas eu acho que é quem pode, entendeu? Tipo, a NRG não pode, a Vitality não pode, a Fúria não pode. Eu, na minha opinião,
cravo,
eu acho,
hein,
que não pode.
Então, vai virar clipe isso aí, é, depois do resultado do Major, hein?
É, pode ser. Não, eu gostaria muito que tirasse, mas eu, assim, friamente, eu acho que é muito difícil, né, tirar dos caras assim, principalmente o MD3, né, um mapinha ou outro, você até tira da Liquid, como tirava das Astralis, mas MD3 e esses times cada vez com o mapa mais completo, mais profundo, eu acho que é muito complicado, né, cara? Então... Esse Major, é, faltam competidores, né, assim. Quem que a gente pode imaginar? A Vitality pegou a Liquid numa final, tomou um 3-1, assim, com a autoridade da Liquid, né. Outra, a Astralis também perdeu, a FaZe também perdeu, mais recente, o último título da Liquid foi em cima da FaZe, né. Então, eu acho que se não mudar muita coisa, né, depois dessa player break...
E essa coisa da parada é interessante a gente pensar que pra jogadores lá fora... É mais fácil de você manter o ritmo, porque você tem uma fila, né, a FPL, muito melhor que aqui. Então, imagina, pra quem tá ligado na Twitch, o Simple, cara, tá fazendo muito stream jogando FPL, o cara tá matando 40 no FPL, entendeu? Então, os caras... Claro,
Zayu.
O Zayu fez stream também, né, ontem. É claro que não é a mesma coisa de você jogar com o seu time, treinar com o seu time, mas, pô... Já é ali uma competição acirrada.
Sim.
E os próprios jogadores americanos reclamam muito da FPL lá do NA, quando vão pra Europa, falam que é muito diferente e tudo mais. Então acho que esse ponto também pode ser uma coisa, né? Os jogadores europeus, eles conseguem acesso aos mix aí de mais qualidade durante
Astralis,
essa parada.
Astralis,
né?
Nave,
Astralis, Nave, FaZe.
É, mas isso, assim, sempre foi um fator, né? Eu acho que pro Brasil fazia... Tipo, eles sofriam mais.
É pior ainda, né?
É o pior de todos, porque vem pra cá, é outro.
O cara não nem logo.
Mas assim, o Brasil foi dominante jogando no NA e agora eles do NA. Eu acho que o problema não é nem tanto a pausa, mas é como eles aproveitam essa pausa. Porque a gente... Conversei até... Você também conversou com o Cacerato no Encontro das Lendas. Ele tava falando sobre isso. Eles estão a... O Guerri também falou sobre isso. Porque eles estão a... Um ano não. 8 meses, eu acho, sem voltar pro Brasil. Um tempo grande, assim, sem voltar pro Brasil. E, cara, tudo que eles queriam era desligar um pouco do CS, sabe? Porque os caras estavam comendo o jogo, vivendo o jogo lá fora. E agora os caras querem um tempinho com a família e tal. Então, eu não sei até que ponto a Liquid vai funcionar assim, porque todos os jogadores, se eu não me engano, moram na Califórnia, né? Por causa do office e tal. Agora voltam para as outras partes dos Estados Unidos. Não sei como eles vão aproveitar essa pausa. Então, eu acho que a pausa funciona diferente também para cada jogador, para cada equipe. Tem gente que é muito bom parar um pouco, tem gente que é péssimo. Então, não sei, cara. Vamos ver como vai ser. É, Astralis, a gente viu que voltou muito melhor. Pode ser que o mesmo aconteça com a Liquid.
E é isso, meus queridos. A nossa discussão sobre a Team Liquid termina por aqui. Agradecer mais uma vez a presença de vocês e ao estúdio aqui do Mais Esportes que a gente pôde utilizar para mais uma gravação. Então, se você está ouvindo no Spotify, está ouvindo aí nas plataformas de podcast, você também pode nos assistir no canal do Mais Esportes no YouTube. E se você está assistindo a gente no YouTube, você pode nos ouvir nas plataformas de podcast. O Num não veio na gravação hoje, então a gente tá só com o Catatau aqui na nossa
só
equipe
não,
de
né, pô? Só
milhares
não, cara,
de pessoas.
Só não.
Mais do que suficiente.
Não, mais do que suficiente, cara.
Catatau jogando nas 11 aqui, fazendo todas as funções.
Fazendo câmera, gravação.
Tá cozinhando ali, inclusive.
É, né? Sim, verdade.
Mas, enfim, galera, muito obrigado aí pela participação de vocês e até a próxima edição do TheCast.
Galera, muito obrigado, espero que tenham gostado do episódio. Muito obrigado pela companhia. Estúdio, Catatau, cozinheiro também, além de tudo.
Quem quiser falar sobre você?
Guerra Esportes, em todas as mídias: Twitch, Twitter, Facebook, Instagram, conta bancária, o que quiserem, estarei lá.
É isso aí, galera. Quem quiser me seguir no Twitter também, @AbnerBento. E é isso, até semana que vem.
Eu sou @Rock_MN, pode me seguir também. E para quem quiser acompanhar o TheCast, é só seguir no @The_CastBR. Muito obrigado a todos e até a próxima.